na cara do gol.
Olá, meus amigos, chegando para mais um Na Cara do Gol. Tradicionalmente, a cada semana que o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação traz para você o programa que é assistido através do YouTube. Você se inscreve no canal da Rádio Jornal e acompanha a nossa programação. Aliás, ele é disponibilizado como podcast nos nossos veículos de comunicação também. No seu agregador de podcast favorito ou através do site da Rádio Jornal, você acessa radiojornal.com.br e tem acesso a cada programa que é exibido aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal. A gente recebe os amigos para mais um programa Na Cara do Gol desta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Está aqui o Marcos Leandro. Tudo bem, Marcos?
Tudo tranquilo, Xande. Grande abraço para você, para quem nos assiste, Lilian, parceira, e também Thiago Moraes, né? Quanto tempo, companheiro? Vários programas aqui.
Algum tempo, né?
Nesse tablado, futebol na rede.
Sim, muito, muito.
Hein? Ah, programa especial
o Thiago já é de outros
da Copa do Nordeste, aqui, né? Liga do Escrete.
Antes de tudo, forte abraço a vocês. E pô, como a gente está gravando no estúdio da TVJC, eu acho que há uns 3 anos a gente vem fazendo... Troca o nome, mas o projeto continua, né? E, obviamente, satisfação também estar na Rádio Jornal com vocês, no, na cara do gol. Eu muito ouço os programas e, às vezes, discordo de algumas coisas. Você sabe que eu vou discordar, né?
Você discorda?
Por exemplo, mas não, tô brincando.
Será,
vamos ter seleção brasileira?
Eu discordo, geralmente, no futebol internacional. Vocês sabem que eu...
Xane, vamos ter seleção brasileira?
Eu polemizo. Se
não pode fazer aquela pergunta.
Eu não discordo, não, brincadeira. Eu ouço e é legal, e para quem está nas plataformas digitais, baixa o podcast, é legal, vale a pena você ouvindo no carro, baixa lá no teu Bluetooth, coloca lá, é bem legal. E também no YouTube, para quem acompanha, dá o like lá e acompanha.
E pode discordar também, futebol é isso, né?
Ah, claro.
Veja, no futebol local, eu geralmente discordo pouco. Eu discordo mais no futebol internacional e no macro. Por quê?
Então estamos bem.
E do lateral da seleção de 70 e
do, 74. Não, do lateral não, do capitão da seleção de 70.
Brincadeira, né?
E um recado aqui pro nosso Pedrinho, sem piadinha hoje, viu, amigo?
É o nosso Pedro Alves, que é o produtor aqui do programa.
Tem piada?
O nosso Thiago Moraes já se apresentou. Abraço. E é uma satisfação tê-lo aqui, Thiago, pela primeira vez, dando Na Cara do Gol.
Sim, sim.
Mas vai voltar mais vezes, porque teremos aqui um rodízio de cada participante. De convidados.
Tá certo.
A cada semana uma novidade, você vai vir aqui mais vezes, tá
não,
certo?
A novidade não seria eu, né? Assim, eu gosto mais de ouvir vocês, por exemplo, Lilian.
Ah, mas é bom.
Eu gosto também muito de ouvir.
Vozes divergentes são sempre interessantes, né?
Divergentes. Nossa...
Divergentes.
Ele não podia escolher outra palavra.
Não, divergentes de forma. Vou só corrigir aqui, vou complementar.
No bom sentido, né?
Divergentes de forma inteligente.
No bom sentido.
Sim, claro, claro.
Pronto. Muito
múltiplas.
A Lilian Fonseca tá com a gente também, da TV Jornal, aqui pro podcast Na Cara do Gol, exibido no YouTube da Rádio Jornal. Tudo bom, Lilian?
Oi, Xande, tudo ótimo. Boa tarde para você, Marcos. Thiago, que honra.
Ô, Lilian, tudo bom?
A gente
bom?
Que sempre debate aí nos Sim, corredores claro, da rádio, claro. No estúdio da rádio.
E outros.
Sábado mesmo.
Geralmente sempre concordo com a Lilian, viu?
Ó.
Mas quase sempre. Por educação.
Não, porque Lilian é uma pessoa extremamente ponderada.
Ah, tudo
certo?
Bem.
Nem tanto, vivência.
Ela é então, calma,
não
né?
é essa Lilian que tá no programa aqui, né, Xande?
Ó.
Então, tá, vamos conhecer.
Nunca discordou assim
aí,
com muita força.
Frank
não, mas...
Gamalho começa já
começando,
desse
né?
jeito.
Começando.
Muito bem. Deixa eu só lembrar para você que pode mandar o seu comentário, dá um like aí, você manda o seu comentário também, que o nosso Pedro Alves tá ali do outro lado, posicionado estrategicamente para identificar a sua mensagem e passar aqui para os participantes do programa para nós identificarmos durante o Na Cara do Gol.
Você já
na
comprou
caixinha,
uma caixinha
do VAR.
Ah, sim, na caixinha. Na comprou caixinha uma caixinha de lenço também para ele?
Ele tá na caixinha do VAR.
Tá na caixinha do VAR.
Você vai entender por quê quando ele entrar no ar.
Começar aqui o Na Cara do Gol falando do esporte. Agora é o quinto colocado. Chega uma pontuação realmente invejável nesse campeonato brasileiro. E vários debates foram formados no fim de semana, principalmente depois dessa vitória contra a equipe do Bahia. O Bahia do Mano Menezes, que lamentou muito, vendeu caríssimo a derrota em casa. O Mano até agora está reclamando, dizendo lá que aquela jogada em que o atleta do Bahia põe a mão na bola, segura a bola, né? Intercepta a transição da jogada ali. Ele segura, ajeita a bola com a mão e sequencia a jogada, dando o gol do Bahia, que seria o gol do empate. Mas aí o Bahia perde o jogo por 2-1 e obviamente que o Mano está muito insatisfeito. Mas isso é problema do Mano, viu, gente? Vamos falar do esporte, que é o que mais importa. Mais uma vitória e quinta colocação no Brasileirão 2020. Thiago, Marcos e Lilian, evidentemente que a gente viu em outras oportunidades essa colocação ela ser obtida nas primeiras rodadas. O Sport chegou a ser segundo colocado, terceiro colocado, mas aí com 5 rodadas, 6 rodadas, para o Brasileirão que ele está atingindo agora, realmente é surpreendente. E principalmente pós-pandemia. O que é que o Sport vivia, gente, antes da pandemia? Momento muito ruim. Disputou o quadrangular para não ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Copa do Nordeste, todo mundo sabe. Embora tenha um futebol competitivo, né, contra o Fortaleza, não foi aquele futebol tão decepcionante assim, não. Mas o que surpreende agora é essa colocação e sendo visado por outras equipes desse Brasileirão 2020. Para você, é, Marcos, surpreendente ou não? Porque você ficou me olhando assim...
Não, muito surpreendente, gente. A palavra é essa mesmo. Surpreendente. Ninguém imaginava que o Sport estaria com 1/3 do campeonato jogado, né? Chegamos a 13 rodadas nesse fim de semana. O Sport em 5º lugar, a 8 pontos da zona de rebaixamento e também na zona de Libertadores. Então, é uma surpresa, é uma recuperação que ninguém imaginava quando o Jair Ventura chegou para o lugar do Daniel Paulista, a mudança que ele fez de forma muito rápida, né, recuperando o jogador, na própria postura do time em campo. Do jogo, ainda vai falar em si, que tem muito para a gente falar do jogo, mas assim, no macro, o que ele reformulou no Sport foi uma coisa absurda, né, para o Sport conseguir estar nessa posição, na 5ª colocação, com 20 pontos. Então você vê que o Sport, a motivação é outra, dos jogadores, o discurso é outro. Então acho que é muito mérito do Jair, né? Ele reformulou, fez uma metamorfose nesse elenco do Sport. Ainda falta no campo, apesar dos resultados estarem vindo, ainda falta muita coisa ainda dentro de campo, mas fora dele, assim, o trabalho do Jair é muito interessante e ele é o responsável principal por essa arrancada que ninguém imaginava do Sport nesse momento.
E a gente vê um vestiário do Sport muito bom, né? Coisa que, claro, a gente não via. Claro. Então isso eu acho que é muito parte do Jair mesmo, deu a cara dele. Continuo achando que o Sport ainda tem um time muito limitado, mas os resultados, o que importa no momento, eles estão chegando. Muito desses resultados, muitos, né? Tudo, eu acho que Jair mesmo, é a cara do Jair e está numa situação muito boa, mas eu acho que o torcedor ainda tem que ter um pouco de pé no chão, né?
Tem um
não
questionamento.
Dá pra sonhar ainda tão,
eu,
Lilia,
eu hoje
tão
até
alto.
Dei um conselho para alguns rubro-negros amigos que depois dessa vitória de gols, depois dessa vitória, que podiam aproveitar esse momento. Ó, é para zoar, é para alfinetar o adversário, é para aproveitar, porque você não sabe quando é que isso vai, quando isso vai acabar, o quanto tempo isso vai durar. Assim, aproveite, é 5º colocado, está na zona de pré-Libertadores, eu diria na zona da Libertadores, porque a gente vai ter as cabeças
esse,
ali, o Flamengo
é o
atual
perigo,
campeão.
Não, esse é o perigo.
Mas tem que ser feliz,
na Libertadores, não
pode esperar para amanhã, não, Alexandre. Tem que ser feliz, porque o time do Sport é um time que tem seus problemas, principalmente no setor de meio e ataque, mas é um time muito sólido em defesa.
Mas eu acho que o risco que corre...
O torcedor pode falar...
Torcedor...
Não, o alerta que Xande fez,
não,
o torcedor
dizendo,
pode.
Eu estou dizendo para os torcedores mesmo.
Tirar a greia dele.
Pode extravasar.
Agora sim.
Tem que fazer mesmo, tem que
aproveitar. O grupo parece muito consciente. O Poli, depois do jogo ontem, falou, não, é jogo a jogo.
O Ricardinho também já falou isso em várias entrevistas. Ele falou, é muito pé no chão, calma, não dá para a gente sonhar tão alto ainda. A gente quer chegar lá, qual o time que não quer. Mas vamos conquistando ponto a ponto. Cada adversário é uma batalha bem difícil. E a gente está vendo aí, a gente falou no podcast passado, em relação ao Bahia, que o Sport tinha muito desse, né, de ressuscitar os times.
Sim,
que não estavam. Você falou
difícil,
até o ressuscitar,
né,
que ninguém gostava.
Embora,
mas
o Bahia venceu,
é,
né, antes de enfrentar o Sport, venceu o jogo, aí já não havia mais aquela... ressuscitar.
Não, sim,
a ressurreição ficou no caminho.
Mas mesmo assim, o Bahia não vem numa situação muito boa.
É verdade,
não vem
verdade.
Fazendo o Brasil.
Aliás, eu diria
fácil.
Você, viu,
e era um jogo crucial pro Bahia.
Eu diria você,
Bahia,
viu,
venceu o Botafogo, como o Xande falou,
Thiago,
e contava com essa vitória.
Olha, qualquer treinador que estivesse vivendo esse momento que o Mano vive, já teria sido... eu diria até demitido, né?
São 4 derrotas em 5 jogos.
Exatamente. Né?
Porque o Mano tem muito cartaz e não vão tirar o Mano agora.
Não,
isso
não
é muito
do
futebol brasileiro também. O futebol brasileiro tem dessas, né? Não segura treinador mesmo. Quem tem que rodar o treinador é a peça mais fácil para tirar do que o elenco inteiro. Você não vai mudar
é
o elenco
grande,
inteiro.
Né?
É claro que a gente vai analisar mais o lado do Sport aqui, mas que o Bahia, o resultado de ontem foi trágico, foi.
Foi.
Se não é porque eles esperavam a recuperação depois de ter vencido o Botafogo.
Sim.
E perde em casa para o Sport. Então,
se a situação fosse inversa, com a folha salarial que tem o Bahia, com o elenco e os jogadores, isso, pelo menos na planilha, no papel que tem o Bahia, se o Jair fosse técnico do Bahia, ele estava demitido ontem.
Verdade.
Independente
verdade,
do que vinha na verdade sequência. Veja como a situação é inversa. Talvez a gente estivesse falando isso para um time do Mano Menezes, quinto colocado do Campeonato Sim, Brasileiro. Uhum. Aquele time do... A Fórmula Tite, né? O Jair está reproduzindo a Fórmula Tite, a Fórmula que, inclusive, o Tite foi campeão brasileiro com o Corinthians. É, faz 1-0, pressiona dentro da área, vão vir muitos pênaltis. A sequência de penalidades marcadas para o Sport é dentro dessa possibilidade. A grande maioria não é toque de mão, a grande maioria é contato físico dentro da área. Eu posso contar pelo menos 4 dos últimos pênaltis. O Maidana bateu 2, o Brocador bateu 2, já são 4 gols que a gente está contando aí.
Esse foi certinho.
Que
amigo.
A gente está contando.
Esse foi pênalti como se bate.
Não, sim,
no
claro.
Canto esquerdo, forte, o... impossível o goleiro pegar. Não é aquele que você dá no meio do gol e espera cair.
Mas ali a experiência de ontem, um jogador.
O de ontem
um jogador
foi
que tem
perfeito.
Experiência.
Pênalti
um
de manual.
Que tem confiança
nele. Dizem que
ele
olhou a faixa antes.
O de ontem foi pênalti de manual.
Ele leu a faixa antes, pela 10ª vez, antes da cobrança do pênalti, e foi lá e bateu com raiva, porque o Bahia colocou lá, broca neles, Bahia, né?
Foi. Uma coisa
que o Brocador teve passagem pelo Bahia, que fez Bahia. Uma campanha muito legal antes de se lesionar, né? Ficou de fora, inclusive, da final da Copa do Nordeste, jogando pelo Bahia, fez história também, né?
O é time do Jair para esse campeonato, no restante que vai vir, já tem uma cara, eu acho que definida. É assim, é um time que o torcedor pode se acostumar. Eu acho que o Betinho não pode ver os jogos do Sport, porque como ele está com esse problema cardíaco, a chance dele ter uma complicação é muito maior. Para o torcedor do Sport, consulte seu cardiologista, vai ser um campeonato brasileiro todo assim, está definido.
O que eu falo, Thiago, em relação ao torcedor, que a gente falou, tem que zoar, é o momento de zoar mesmo, é de usar as redes sociais para isso, de colocar o time lá em cima, está numa fase muito boa, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque a limitação ali existe.
Mas se ele não aproveitar essa hora, não. Ele não vai fazer no campeonato, nunca.
Então,
eu acho difícil,
a limitação existe, então vai... jogo de cada vez.
Mas dificilmente isso vai se repetir.
É um time ainda limitado, sem dúvida alguma, mas com jogadores motivados.
Sim.
Você vê,
sim.
O que Mugni e Marcão estão jogando, que são os símbolos dessa recuperação Jair Ventura.
O que chama Marcão, mais a atenção, Marcão principalmente. Né,
e outra, Marcão que não estava sendo utilizado há muito tempo.
Três anos à parte,
sido colocado
grupo.
De lado.
E o Mugni foi esquecido também, exatamente. Tanto com o Guto Ferreira quanto o Daniel Paulista.
Se a gente puder elencar alguns acertos, não só da direção do Sport, na pessoa do seu presidente Milton Bivar, mas também da comissão técnica do Jair, tem vários. Primeiro, muda Maílson no gol, coloca Luan Poli de volta. Daniel Paulista tinha achado que isso tinha que acabar, o Maílson, como é prata da casa, independente do que aconteceu no bastidor. Mas o Luan Poli é muito mais goleiro, a gente sabe disso. Segundo, a dupla de zaga. Você precisa encontrar qual é o momento. Era Chico e Adrielson. Chico acabou sendo suspenso, ficou fora do jogo, e o Maidana já iria para o titular de todo jeito desde a temporada passada. O Maidana veio para isso. Passou um tempo sem jogar, a pandemia aconteceu, paralisou tudo, o Maidana não teve essa chance. Mas seria ele mais um. Calhou do Adrielson voltar a uma fase interessante. Lembra que o Adrielson tinha sido convocado para a seleção de base. Adrielson estava sendo especulado, ainda está sendo especulado para negociar o futebol italiano. E depois o Adrielson foi esquecido. Era a segunda peça, era qualquer um, menos Adrielson. Voltou a ser o Adrielson. Ele arrumou a cozinha. O Patrick veio com a melhor contratação, eu acho, do Sport. Eu acho que o Patrick, melhor contratação. Veio para ser líder e, obviamente, para ser lateral. Ele ainda tem um problema na lateral esquerda. Sander, Juba, Sander, inverte.
Ontem jogaram os dois e nenhum jogou, né?
Pois é, precisa
de um lateral. O Sander foi um pouco melhor na defesa.
Precisa de um lateral esquerdo? Precisa. Ou ele vai improvisar um zagueiro já ali para poder fechar com 3. No meio-campo, eu acho que é o maior acerto. O que acontece no ataque? Se o Brocador faz gol, se o Marquinhos faz gol, é suspenso, não pode jogar porque tem acordo. Se entra o Leandro Bassi, entra e faz gol, é problema desde lá na frente. O Jair não tem nada com isso. Eles é que vão se virar. Mas o Marcão, o Mugni e aquele conceito de jogar com 3 volantes, agora que o Ronaldo pode voltar, é característica, é o DNA do treinador. Arruma a cozinha e deixa se virar.
Eu acho que esse trio, no momento, não sai do time. A gente até discutia semana passada aqui.
Falamos
quem é que vai entrar no ataque, né? Bassi, Brocador, Marquinhos.
Eu falei, inclusive, que é a cara de Jair.
Jonathan Gomes.
Estava na cara que
mas
ia
esse
deixar.
Trio, esse trio de trás. Marcão, Mugni, principalmente. Que ontem jogou por dentro, depois jogou pelo lado esquerdo.
E aqui já foi Betinho, Ronaldo e Marcão.
E
né?
O Ricardinho, que cresceu muito com a entrada do Mugni e o crescimento do Marcão. Acho que esse trio, no momento, é o trio titular do meio campo de marcação do Sport, né?
Sim. Agora, deixa eu aproveitar e fazer um questionamento aqui para vocês. Estava ouvindo ontem a transmissão com o Ralf comentando, e ele falou o seguinte. Pressão contra o Fluminense, né, no segundo tempo. Pressão contra o Corinthians... E ontem teve uma certa pressão também do Bahia.
Pressão contra o Grêmio também.
Também. Pressão também contra o Grêmio. Então, assim, é um primeiro tempo, mas o segundo uma nova história contada e com muita pressão.
Eu acho
muita
que contra,
emoção.
Pressão contra o Palmeiras também, tá?
E contra o Palmeiras.
Eu acho que contra o Corinthians, acho que sim, todas as pressões eram normais. Com o Corinthians eu não acho que foi pressão, o Sport controlou muito bem o jogo. Foi o jogo modelo do Sport nesse campeonato contra o Corinthians.
É, não foi tanto como o Fluminense, né?
As outras eram pressões esperadas pelo nível do adversário e nível do Sport. O que saiu do ponto foi do Fluminense. O Fluminense foi absurdo, porque o jogo foi na Ilha. Então, a pressão que o Fluminense exerceu foi um Deus nos acuda. A gente falou esse termo aqui no programa.
Eu acho que
contra o Fluminense passou do limite, passou do ponto. Tanto que o Jair se irritou com esse questionamento no vestiário. Ontem era normal o Bahia pressionar, precisava muito da vitória para encostar no Sport, né, e recuperar no campeonato, mas passou um pouco do ponto o fato do Sport não saber o que fazer, não saber reagir, porque ficou só lá atrás no segundo tempo, não conseguiu ter nenhuma jogada, haja mudanças, aquela mudança do lado esquerdo não deu certo, né, com o Juba jogando ao lado do Sander, não deu certo, aquela saída de bola, então o Sport ficou acuado atrás, dependendo só ou da má pontaria do Bahia ou das defesas do Luan Poli. Então, ontem passou do ponto. Era normal a pressão do Bahia, mas o Sport não conseguir reagir também não foi um ponto favorável.
Eu não sei quem foi que citou aqui em um dos programas, não sei se foi o João ou foi o Carlyle, quando eles vieram por aqui, ou foi o Igor, não lembro agora, mas que taticamente o time se organizou, mas tecnicamente ainda não.
Foi João.
Pronto, eu não me recordava agora, eu sou péssimo de memória.
Eu rebati porque assim, eu acho que houve evolução técnica. Maidana, que o Thiago falou.
Eu acho
Patrick,
que houve evolução técnica.
Ricardinho, Marcão, houve.
Eu só acho pobre a evolução técnica.
O principal é a arrumação tática, sem dúvida alguma. Sim. Mas alguns jogadores cresceram sim na
parte. Arrumou, cresceu, mas também não dá para esperar muito em tão pouco tempo.
Nem do próprio jogador.
Exato.
Né? Nem do próprio jogador.
E também não pode se falar acreditar ao Thiago Neves, porque são dois jogos, né?
Não. Sim.
Pelo contrário.
Não tem como, né?
Em determinado momento, o Thiago Neves estava andando.
É o Jair,
campo.
Né? Estava
falando do Maidana, eu ouvi a semana passada o Maidana falando que ele aproveitou muito a pandemia para treinar. Sim. Inclusive para tentar se encaixar bem nesse elenco. Foi o que ele fez.
Até porque vaga ele não tinha, né?
Então, agora, eu ouvi críticas antes, viu, Lilian?
Inclusive penalidade, que ele treina.
Sim, treinou
muito penalidade.
E sobre esse futebol do Maidana, eu ouvi muita crítica, até dos companheiros da rádio mesmo, da Rádio Jornal. E eu disse, o Maidana joga bola.
Eu disse, lembra?
O Maidana joga bola. Esse cara não tem que ficar de fora do time, não. E insistiu. O Maidana hoje é um cara incontestável, né? Pênalti.
O encaixe com o Adrielson tá
ele
perfeito.
Cometeu alguns equívocos? Sim, mas isso aí não tem esse que vá...
Quem nunca naquele elenco?
Se manter naquela hegemonia, jogando bem o tempo todinho. Até o Messi, lá na goleada sofrida do Barcelona, jogou bola, né?
Pois é.
O Marcos, daqui a pouco vai correr uma lágrima do rosto
Pedro
dele
também.
Aqui.
Pedro também.
É, lamentando pelo Messi. Mas, gente, vocês falaram também, foi a Lilian que tocou aqui na questão do vestiário. E nós temos um vídeo do Adrielson, não é isso, Pedrinho? Tem um vídeo do Adrielson nos vestiários, comemorando lá com os jogadores, com os companheiros, essa vitória contra o Bahia, bastante comemorada, bastante ovacionada pelo torcedor. Vamos conferir? Aqui no Na Cara do Gol, você confere agora essa comemoração do Grupo do Sport. Muito bom, né? Parece até a final de campeonato, mas tem que ser assim, o espírito é esse.
E o principal é o contexto do ano do Sport, né? Você vê uma cena dessa, você pensa que é outro time, né? Outro clube, porque um time com problemas que o Sport tem o ano todo, né? Questão financeira, questão política também, de alguns jogadores reclamando.
Questões
saíram,
de jogadores que saíram então, que queriam sair e fica naquela vou, não vou, acaba
parece
ficando.
Parece um clube diferente, né?
Exato.
Outro clube.
Pois é, agora eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês, para a gente passar para os próximos temas aqui do programa. Como é que se faz para a manutenção disso? O que vocês enxergam para a sequência do Brasileirão? O campeonato é longo, tem muita coisa ainda pela frente, tem adversário tecnicamente mais organizado. Vou começar aqui pela Lilian.
Vai
pois
pegar
não,
uma
Lilian.
Pedreira agora, né? Tudo bem?
Flamengo?
Tudo bem.
Só o Flamengo.
Em ascensão, inclusive.
A pedreira.
Tudo bem. Aí todo mundo tá falando...
É até estranho falar Flamengo e ascensão, né? Mas é verdade.
Mas vem com alguns desfalques. Bem, vem sem Everton, Ribeiro, vem sem Arrascaeta, que vão estar fora.
Seleções vão tirar muita gente do Flamengo.
A seleção vai...
O problema é o banco, né? Que ele tem outra seleção.
O principal componente do Sport agora é a confiança, né? A confiança que o time estava lá embaixo, abalada, agora está alta, né? Então o Sport tem que usar isso a seu favor.
Principalmente, eu acho que é a confiança no treinador. Isso que os jogadores viram e chegaram junto a essa filosofia de trabalho, essa forma de trabalho do Jair. Eu acho que o Jair abraçou realmente o elenco e ia tentar dar uma continuidade. Pancada vai vir, agora de rodo, né? Porque nada é fácil no Brasileirão.
É, antes que o Thiago e o Marcos respondam, só lembrando que você pode mandar o seu questionamento aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal. Você que está lá inscrito e acompanha semanalmente aqui o Na Cara do Gol, você manda a sua pergunta, a sua crítica, sua sugestão, a sua observação quanto ao jogo, a sequência, fala do nosso futebol. Você vai participar, interagir aqui com os amigos que fazem o Na Cara do Gol. Pois não, Thiago?
Olhando para o que o Sport tem ainda, assim, o cálculo agora é toda rodada a gente vai voltar aqui dizendo até quando vai durar, ou se não durou, o que é que vai acontecer. Mas talvez o Jair tenha primeiro vendido a ideia para o grupo. Assim, ó, a gente tem limitações técnicas, não é que vocês são maus, são bons, mas a gente tem limitações técnicas. O campeonato é difícil, o pessoal de lá ganha mais, e a grande maioria do elenco do Sport não tem o salário, por exemplo, que tem os jogadores do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras.
Mas a gente tem que fazer.
Mas vocês já estiveram em grandes camisas. Vocês sabem como é, qual é o ponto fraco desse pessoal. Eles não suportam perder, eles não suportam vir aqui e serem derrotados, porque é humilhação para eles, a cobrança é infinitamente maior que a de vocês, e talvez a gente também consiga vender isso para o torcedor. Demorou pelo menos 3, 4 rodadas, mas o torcedor do Sport agora já entendeu que vai ser sofrimento, só que agora a distância é de 9 vitórias. Contando aquela, todo mundo dava no começo do campeonato o Sport já rebaixado, era dos 4 quem ia brigar para não cair.
Não, e também aquela dificuldade de briga pela permanência. Sim, sair dessa zona e brigar pela
mas
permanência
é
nada mais
ainda
do que...
É, mas ainda agora já tem, é, briga. Mas já tem uma gordura,
mas agora
tem uma margem.
Okay. Um pouco
tem uma
mais
margem
aliviado.
De erro.
Mas essa ainda é a briga do Sport.
E tem um time confiante agora. Exato. Você tem um time que, nos últimos 4 jogos, venceu 3 e empatou 1.
Mais 9 vitórias, o Sport estará livre e garantido na próxima Série A. O problema é... que o torcedor vai lembrar, e agora eu vou ter que puxar a memória, não é uma memória negativa, mas é a memória realista do esporte. Em determinadas temporadas, o esporte entrou numa ascensão fantástica, mas fez uma linearidade de 10 empates. Lembram disso? Fez isso com o Eduardo Batista, fez isso depois com o Falcão também, entrou numa linearidade de não perder, mas empatar, até irritar de novo o torcedor e teve que escapar lá no final da rodada. Mas eram outros tempos, outros times e outra situação. Eu acho que agora...
E até se esperava, né? Uma campanha não chegar em segundo, em quinto, como foi em sexto, mas esperava-se um pouco mais daquele time pela qualidade que tinha.
Sim, claro.
Esse é o contrário, você não esperava nada desse time.
Isso.
Esperava,
isso.
Como o Lilian falou, brigar contra o rebaixamento até o final, lá embaixo. E se escapar nas últimas lá. E no começo, por essa... mudança, né, que a gente falou aqui, o Sport tem uma gordurinha por enquanto.
Olhando para o que Ralf diz,
que dá mais confiança ao time.
O que Ralf de Carvalho diz geralmente na Rádio Jornal, o Sport hoje, na minha visão, tem muito mais um time de operários do que de virtuosos.
Sem dúvida.
Então, se o pessoal continuar de operário, tijolinho por tijolinho, a música lá, de tijolinho por tijolinho, eu acho que o Sport, primeiro, o objetivo ainda é escapar de qualquer sombra de rebaixamento. Quem sabe ainda, dando uma esticada aí nesse primeiro turno. Se o Sport chegar pelo menos 70% da meta num primeiro turno, ele começa a pressionar Bahia, ele começa a pressionar Goiás, ele começa a pressionar Botafogo, ele começa a pressionar as equipes que estão lá na zona do rebaixamento, porque essa galera ainda tem de onde tirar dinheiro. Então, vamos com calma para nós. Para o torcedor, meu amigo, vá curtir, vá viver, vá ajudar o clube a comprar camisa, ingresso virtual, vá zoar com o seu vizinho, bata na porta dele. Aproveite, você não sabe quanto isso vai durar.
Thiago.
Tomara que dure o campeonato inteiro, mas aproveite.
Thiago, gosta de perturbar.
Por favor, não vá dormir,
gosto
não.
De perturbar.
Não
para
a buzina, Thiago, na situação atual, perturbar o Bahia, pressionar o Bahia, não precisa muita coisa não, viu?
É verdade.
Mas se espera a reação.
Na situação atual.
Se espera a reação.
Por favor.
Vamos sequenciar aqui o programa Na Cara do Gol, trazendo para você agora o Náutico. É hora de polêmica e você vai conferir aqui no nosso programa.
Polêmica da vez.
Bem, só para contar uma historinha aqui para o torcedor do Náutico. Segunda derrota consecutiva, 3 jogos sem vencer. Antes que a gente possa comentar a análise do Kleina, vamos acompanhar o que o Kleina disse. O Gilson Kleina, ele deu uma declaração, falou sobre esse rendimento ruim da equipe alvirrubra, que perdeu para a equipe do Confiança em casa. Você confere também aqui um pouquinho a fala do técnico Gilson Kleina, o comandante alvirrubro. Vamos ouvir.
Acho que a equipe ela oscilou muito nesses dois jogos. É, uma das razões, né, e a gente não é justificar, é constatação, é, mas essa equipe ela se caracterizou muito de um jogo para o outro. Desde o jogo do Cuiabá, que a gente foi perdendo peças. E para esse jogo, na verdade, a montagem ela foi feita praticamente ontem à tarde. Porque quando saiu o resultado dos testes e os jogadores que vieram machucados, nós trouxemos jogadores que estavam até em transição, que superou, que foi o caso do Chiesa. Nós perdemos os volantes e essa dupla de volante que entrou hoje, José e Vagninho, foi o primeiro treino que nós fizemos ontem. José é um jogador experiente, a opção para o Vagninho é para ter uma saída e ter uma articulação. Quando nós vimos o Confiança que vinha muito fechado, nós tentamos abrir com o Thiago e Dadá. Nós damos amplitude, mas mesmo assim nós tomamos um gol de bola parada. Entendi que a equipe criou uma ansiedade, mais uma vez o Giancarlo foi marcado, mas eu acho que isso aí vai acontecer no campeonato. Nós precisamos criar um mecanismo como a gente criava e entender que a gente precisa levar a moral. Temos dois jogos difíceis pela frente, mas é um momento assim delicado que nós estamos passando, mas tenho certeza que através do trabalho, através da conversa, a gente vai reverter isso daí, a gente começar a fazer agora jogo a jogo e poder somar pontos importantes para a gente realmente reagir nesse campeonato.
Esse é o Gilson Kleina. Agora uma expressão...
Cansada.
É, cansada. Ele está com uma expressão não muito satisfatória, não podia ser diferente, mas daquilo que ele tem passado para o elenco, talvez não tenha surtido efeito, e ele meio que cansado ali na declaração, é, um
momento,
colocando para os amigos.
Um momento, né, Xande? Depois de um jogo desse, ele vem para uma coletiva, é para estar como?
É porque tem treinador, eu não vou dizer aqui fazer comparações, mas, por exemplo, o Jürgen Klopp toma lá... Cinco gols e fica rindo.
Cinco não, foi sete. Foram
sete. Nem lembro que ele tomou. Cinco mais dois.
Gente, a gente tá falando aqui do técnico do Liverpool, viu? É, não tem nada a ver com o futebol pernambucano, não. É só uma brincadeira aqui com vocês. Mas enfim, passando pro Náutico, a questão é complicada, porque você tem atletas que foram pegos aí com a Covid-19 também, foram infectados, o Haldney, agora confirmado o Jorge Henrique também, né?
Jonathan e Jorge Henrique.
Que já não... Obviamente já é aquele cara muito esperado no time, que já não tem o Chiesa.
Ou seja, três titulares importantes que ficaram de fora.
Exato. É, mas se a gente avaliar tecnicamente o que o Náutico não vem produzindo, eu não coloco nem com os atletas que ficaram de fora, porque aí a gente joga muito responsabilidade.
Eu acho que a cara tem que ser pior do Kleina, né? Porque o que o Náutico não jogou contra o Cuiabá e contra o Confiança...
Eu acho que eu esperava até uma certa reação contra o Confiança. Contra o Cuiabá já foi um jogo complicado de se assistir.
Jefferson salvou a goleada.
É, foi complicado de se assistir. Eu falei, não, contra o Confiança, espero até uma reação do Náutico. Eu vi muito pior.
O primeiro tempo foi horrível pro Náutico.
Náutico apareceu lá, ó, com muita bondade minha, lá para os 33 minutos, 31 minutos, assim, com Chiesa, mas foi algo que... Um surto, assim, não foi nenhuma jogada maravilhosa, não foi nenhum lance...
A bola, inclusive, bateu nele, ele tocou ainda, a bola acabou saindo no lado
Não foi nenhum lance,
goleiro,
assim, maravilhoso, não foi
assim,
nenhuma
passou
jogada...
Passou muito perto, mas não foi o Náutico que
Não foi o Náutico
criado.
Que criou isso. Então, o primeiro tempo realmente foi um massacre. E outra, com Confiança, que tem um time também extremamente limitado.
Não, também tem desfalques.
Cheio de desfalques. Isso, por causa da Covid. Perdeu 9 jogadores.
Pois é, então essa desculpa do Náutico da Covid não justifica para o Confiança. Porque o Confiança também tinha muitos desfalques.
Agora,
então, foi um time muito mais organizado, levou muito mais perigo.
Reis estava
voando.
Reis
acho que o William Simões, Josa era o pesadelo. Com o Reis.
Colocou
porque
muita gente no bolso ali.
Naquele primeiro tempo.
Ele já começou assustando
incrível,
com aquela bola na
trave, né?
Que de fora da área mesmo ele mandou, foi na trave. Eu falei, minha nossa senhora, é agora. Mas não foi. Aquela falta cobrada de uma maneira
José
incrível.
Vagninho perdidos em campo. Perdidos.
Então, assim, José ainda há muito tempo sem jogar, né?
Então a situação do Náutico é muito delicada. Acho que a cara do Kleina reflete isso, porque houve uma evolução do time, com desfalques. Mas o time que vinha numa crescente, vinha numa ascensão, evoluiu.
E o que todo mundo esperava, a volta de Giancarlo. Giancarlo sozinho não vai fazer a diferença
Madson
nenhuma.
Madson fez uma boa partida, marcou muito. O camisa 5 do Confiança,
Madson. Mas Giancarlo é um jogador que no esquema do Kleina é fácil de anular. E foi assim, ele até se movimenta, mas ele acaba sendo empurrado para trás. Se tiver uma marcação, por exemplo, uma marcação personalizada só nele, e o Daniel Paulista fez isso.
Depender, viu? E tem que frear.
Eu queria colocar até isso para vocês. Depender de um atleta, eu acho que é muito arriscado. Eu penso assim.
Nós você
tem que ter um grupo competitivo.
Isso.
Porque o Confiança, se a gente observar, teve lá o Reis, que foi o destaque, que a gente conhece o futebol dele, é um cara diferenciado no elenco.
Mas que não vinha bem.
Mas que não vinha bem.
Não vinha bem no Confiança já há um tempo.
Mas o elenco, ele é competitivo, né? Dentro da proposta do Daniel Paulista, quando dessa volta dele lá para o futebol sergipano, é competitivo, gente.
Sim, sim.
Né? É um time que fez uma trajetória legal na Copa do Nordeste.
Sim.
Desandou, mas até a reta final, até ele sair, brigou ainda por essa condição de chegar na reta final da Copa do Nordeste. A saída do Daniel, creio que pesou um pouquinho psicologicamente para quem estava...
Mesmo assim, ainda acho que ele conhece muito mais a Confiança do que o Kleiner conhece o Náutico.
O problema do Kleiner e o Náutico...
É porque o Daniel também... Só um parêntese, Thiago. É porque o Daniel também montou aquele elenco,
sim,
né? Então ele deixou aquilo ali para Matheus.
Mesmo saindo...
Ele que montou a base toda do Confiança. Então ele saiu, deixou para Matheus.
Ele disse assim, eu vou ali e volto já.
Uma outra peça o Matheus trouxe, mas assim... que não fizeram tanta diferença essas peças, e quando ele voltou tinha o elenco dele na mão. Então assim, agora eu vou trabalhar o que eu já tinha.
Eu vou fazer uma inversão do que você disse, Marcos. Eu acho que o Daniel conhece muito mais o Náutico do que o próprio Kleiner. Olhando para o que o Daniel esteve aqui no Sport, e porque o que não conseguiu fazer, inclusive, no Sport no Campeonato Pernambucano, né? Assim, do comando mesmo do Sport. Depois do jogo, a gente sabe que houve uma cobrança de gritaria mesmo, foi uma cobrança enérgica, o Diógenes Braga estava... de uma forma transtornado com o resultado, e houve uma cobrança muito forte no vestiário. O Ítalo, até ouvi isso do Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol, e ele, inclusive, não quis personalizar, não importa de quem viu a cobrança, mas, assim, não foi aquele famoso dedo na cara, não. Foi assim, só faltaram ir para uma situação de mais, até de certa forma, de respeito, mas isso não houve, até para a gente ilustrar para o torcedor. O que o torcedor do Náutico, que eu vi muito em rede social, depois do jogo... é uma cobrança de formação de elenco. O torcedor do Náutico tem na cabeça que este elenco que joga uma Série B foi aproveitado de uma Série C e não tem qualidade para jogar essa competição.
Eu acho que em alguns setores sim, Thiago. Eu acho que na defesa sim.
Eu disse.
Eu acho que na defesa sim. O Náutico precisava de mais reforço na defesa.
Sim.
E zagueiro. Agora o ataque é uma aposta que não deu certo.
Mas esse ataque não joga.
Quando o ataque assim, foi quando
assim,
contrataram o Chiesa. Trouxeram de volta Eric e Thiago, era o ataque dos sonhos.
Pois é.
Ou não era? Dos sonhos.
Era. Pelo menos
só que esse sonho virou pesadelo.
Esse sonho
virou
pesadelo. Isso, um pesadelo, porque...
é um pesadelo.
Não tem funcionado.
Aliás, alertamos
não
aqui,
desde quando chegou.
Sabe o que a gente alertou aqui, Lilian? Quando o Náutico fez aquele jogo lá contra a Chapecoense, eu, aí meia culpa, né? Cheguei aqui e disse, gente, vamos ter calma. Não é de uma hora para outra que o time não presta.
Mas não foi um jogo ruim, Xande, aquele jogo.
Pois é, aquele
não
jogo
foi.
Não foi.
Não foi.
E olha
foi.
Que o Náutico sofreu muito esculhambação.
Não foi. Isso. A Chape chegou, teve sim seu mérito, porque é um time competitivo. Tanto que está no G4 da Série B.
Mas aí tem uma questão.
Mas foi um jogo equilibrado. O Náutico teve suas chances, chegou a estar na frente, levou um gol no final.
Sim.
Mas contra Cuiabá e Confiança,
inclusive,
o Náutico foi muito mal.
O que não
então,
houve,
houve uma evolução de resultados e de desempenho.
É, aí vem e torra a paciência do torcedor, porque é o seguinte, e esse que está nos assistindo e nos ouvindo sabe disso. A questão, você vai lá, aí vai enfrentar a Chapecoense. Diz, não, a Chapecoense é diferenciada, né? Tem um orçamento de Série A, disputado na B. Aí pega o Cuiabá, que é o líder.
Sim.
28 pontos, sim, gente. O Cuiabá tem 28 pontos incontestáveis na série.
E só um parênteses. Vocês viram o gol contra o Cruzeiro, Lilian?
Sim.
Não existe.
Pois é.
49 do segundo tempo, Lilian. Falta pro Cruzeiro, Lilian. Eles roubam a bola, cortam a bola e fazem o gol.
Mas é um time que tá focado em subir.
É impressionante.
É um momento, né?
Impressionante.
Cuiabá tá focado
em subir. Cruzeiro às 49 do segundo
não,
tempo.
Aí, Marcos, aí veja a comparação. Aí pega esses dois jogos. Eu, particularmente, não tava muito confiante. Se me perguntasse, eu dizia... o Náutico não vence os dois aí, Chapecoense e Cuiabá, é muito difícil.
Mas aí você...
aí pega o Confiança, o que é que eu ia pensar?
Então.
Vence. Não venceu.
Subestimou o Confiança.
E agora,
não venceu,
e agora
não venceu e jogou mal.
Não,
acho que
a sequência é pesada.
Claro que o resultado é muito grave, mas a forma como o Náutico jogou ou não
porque
jogou é
porque eu achava e eu esperava um posicionamento diferente do Náutico no segundo tempo, e eu vi pior.
Pois é.
E eu vi
é.
Muito pior do que o primeiro tempo. Começou até com dois lances ali, eu opa, acordou não. Veio muito pior, Confiança. Daniel Paulista,
segurou
sabiamente.
Segurou mais o jogo?
Segurou o jogo, que é o estilo de Daniel Paulista. Quando está vencendo, ele faz isso.
Tinha
mesmo
isso
sem
mesmo.
Vencer, ele faz isso também. Imagine vencendo. Então, segurou o jogo, o Náutico não conseguia criar, não conseguia sair do meio-campo e pronto.
Acho que o Náutico entrou no estádio de um estado de letargia depois de um começo e até chegar aí era um favorito ao campeonato pernambucano. Depois daquele clássico com o Santa Cruz, o Náutico entrou num estado complicado. E quando voltou para jogar a Copa do Nordeste, depois dos resultados também da Copa do Nordeste, começou a se minar o grupo. O trabalho do Dalpozo foi questionado. Até aquele momento começou a Série B com o Dalpozo questionado. Foi ele que montou esse elenco. E talvez as peças não encaixaram. Ainda teve um problema de responsabilidade depois, já com o Kleina agora, jogador na balada. Aí tem um amistoso com o Ibis, que ninguém... A testagem do Ibis tinha sido feita 15 dias atrás. Ninguém até agora... Assim, as histórias... Por que fez esse amistoso? Porque estava no planejamento.
Eu questionei justamente isso. É, cadê a testagem do Ibis? Quando é que foi feita? Por que esse teste, esse jogo treino com o Ibis?
Pois é.
Perguntei isso à assessoria, até hoje fiquei no vácuo.
E esse não
resposta.
É o problema principal. Assim, você
Mas
tem
acaba
uma...
sendo, sabe por quê, Thiago? Porque a gente não problemas. Sabe...
Tudo isso leva... Uma raciocínio, um reflexo, uma reflexão. Está sem rumo, Náutico?
Não, o problema
parece o clube sem rumo.
Exato, você
Porque
tem uma
quando
série...
houve a troca...
Sem comando.
Do Kleina pelo Dalpozo, pelo contrário, Dalpozo pelo Kleina...
Que já foi bastante turbulenta,
mas,
né?
Mas se ensaiou uma reação, né? O time conseguiu algumas vitórias, passou a jogar bem de forma mais ofensiva, só que houve uma evolução. Então, assim, o Náutico parece sem rumo, vai jogar assim ofensivo, vai jogar... Vai dar um passo atrás, recuar um pouco mais, um time mais fechado.
Pois
vai,
é.
Não, tem três pedreiras agora.
E não é a característica de Kleina.
Pois é. Então, assim, esse rumo que o Náutico tem que recuperar.
Para ilustrar.
Meio perdido. O que a gente vai pensar agora?
Para ilustrar
isso,
o Náutico tá um barco no Oceano Pacífico. Não tem vento, você não sabe se é um vento que... Não tem vento, você não sabe se vai soprar para um time que vai... Ó, vai se fechar todinho e reconhecer que não tem qualidade técnica para poder sair para o jogo, propor o jogo e tentar fazer gol no abafo. Você não sabe se é um time que vai administrar resultado, porque ele nem gol faz. É difícil o Náutico chegar a essa condição. E ainda tem isso.
Quando faz, tá levando.
É uma defesa extremamente questionável. Não dá, assim... Ele tem a liderança, o Dalpozo sabia disso, mas não quero personificar, mas Lombardi e Rafael Ribeiro, nem o time tem confiança neles. Eu acho que nem
e
eles
olha
têm confiança.
E olha que eles melhoraram.
Pois
e
é.
Olha que eles melhoraram.
Mas ainda, assim,
não passa, não
o Rei chutava de onde clareava.
Não,
o jogo não pegava.
Teve um lance, um dos números de lances, no primeiro tempo e no segundo, que Lombardi saiu da bola, deixou... O Kaique entrar
passou
pelo lado direito.
Foi,
a sorte do Náutico, o Kaique estou para fora.
Exatamente.
Quase Daniel arranca os cabelos
já
e o colete no banco de reserva. Mas
já
ele saiu da frente da
antes,
bola de forma inexplicável.
A gente ainda via um Náutico ofensivo, como se propõe, chutando mesmo. E chutava para gol. Eu não estou vendo mais isso.
E a cobrança da direção e do torcedor é que não é o que o time do Náutico não tem qualidade, não é que o time do Náutico desaprendeu a jogar. É assim, não, o Náutico é um time que não tem intensidade, não tem energia. É um time que corre, naquele famoso do futebol que o Tele Santana fala, corre errado. O time não, você não tem objetividade. Ok, o Náutico sai, tem a bola do goleiro. Na construção de jogo, até para o torcedor, taticamente, pensar o que é que acontece. O goleiro dá chutão, o goleiro sai com os zagueiros, do zagueiro sai com o lateral, do lateral o meia aproxima, do meia, estou dizendo o volante passa para o meia criativo procura os atacantes, eles aparecem pelas pontas, pelo meio, vai se criar jogadas. Não existe isso no Náutico. O cara não tem para dizer assim, ok, Jefferson, dá chutão e resolve lá todo mundo. Ah, Jefferson sai com o zagueiro aproxima o lateral. Depois o lateral toca para quem? Para um volante que faz o caranguejo, aquele toque para trás, daqui a pouco está no goleiro de novo. E quando chega no ataque, principalmente pelas pontas, o Náutico acaba desperdiçando. Aí o Dadá manda para a lua, aí o Eric erra, ainda toma cartão amarelo numa jogada besta, porque não precisava fazer aquilo, fica de fora.
Thiago dá uma cafofa.
Aí o Jean Carlos sobe o calção e fica desesperado, porque ele não tem com quem jogar, aí quer resolver. Todo mundo bate, de onde aponta o nariz bate, e não consegue sequer marcar ou reter a bola.
E o pior é a perspectiva, né? Para esse giro agora. Paraná e América Mineiro fora.
Paraná é o segundo, né?
Que são caiu um pouco. Não, ambos caíram um pouco de caíram. Resultado, né? Paraná e América. Mas são times que, para mim, vão brigar até o final.
Com Lisca é pessoal,
G4,
viu?
Pelo G4.
A disputa com Lisca é
os
pessoal.
Dois jogos
é
fora de casa também. E volta para pegar a Ponte Preta em casa. Então, a perspectiva é muito difícil para o Náutico.
É verdade.
Então, vai ter que ocorrer aí uma transformação nesse time, na forma como o time está jogando, até nos brilhos mesmo, como o Thiago falou, que a cobrança foi grande da direção, para conseguir... Uma reabilitação nesses jogos que vão ser muito difíceis. Os três pedreiras.
Sem dúvida. E só quando eu falava aqui, viu, Lilian, sobre o Chiesa, que eu disse, já não contava com o Chiesa teve nesse jogo, mas o Náutico passou muito tempo sem o Chiesa, gente. O Chiesa se machucou, aí vem aquela questão lá do imbróglio que envolve a imagem dele lá com...
Da farra.
Da festa.
Da festa,
do samba, do
pagode. Que é muito ruim,
a baladinha.
Né, pra imagem de um cara que é muito aguardado no time, que é uma aposta... Não, de aposta não, porque ele é uma realidade, mas digo, aposta para a temporada de gols e há muita expectativa gerando em torno.
Né?
Aí marca presença num jogo, passa em branco, isso pesa muito, né? O torcedor cobra, é inevitável. E aí, de repente, o Jorge Henrique, que é um cara importante também, cresceu muito, né, do ano passado para cá. A gente até criticou a volta do Jorge Henrique ao Náutico, que é um considerado um medalhão, mas não fez muita coisa. E depois, nessa temporada, ele teve um crescimento considerável. Então, depende desses caras. Não adianta dizer, não, o Náutico tem uma base boa. Mas depende dos experientes, gente. Ele quer ver os experientes em ação, até para meio que dividir essa responsabilidade, né?
Vale
experientes não. E jovens promissores do elenco. Mas, enfim.
O Náutico, nesses jogos, até para o torcedor não sacrificar todo mundo, crucificar, o Náutico jogou sem Jorge Henrique, uma opção extrema, o jogador mais regular até da temporada, porque contraiu a Covid, não teve no jogo. O Haldinei, volante de contenção, volante que sabe sair para o jogo, fez um belo gol naquela partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e também sem o Jonathan, que talvez o segundo volante, o cara que deixa Jean Carlos jogar sem preocupação, tanta preocupação de marcação. Estes três atletas fazem falta? Fazem. Mas olha também para como veio o Confiança. Assim, você não pode bater esquema, assim, vai, lateral pega lateral, zagueiro pega zagueiro, volante pega zagueiro. Porque você, assim, é você dizer para o seu time que ele tem a mesma qualidade que você e o Náutico no papel, mesmo com ausências, deveria ser superior ao time do Confiança. Não produziu, não criou, Josa perdido, volantes perdidos.
São ausências que fazem falta, sem dúvida alguma. O meio-campo ideal do Náutico qual é? Jonathan.
Haldinei.
Jorge Henrique
e Jean Carlos.
Então, tinham três fora. É óbvio que isso faz diferença. Mas e o Confiança? Tinha muitos desfalques.
Nove.
Então, assim, e o Kleiner está lá para fazer isso, para encontrar soluções quando acontecerem os problemas. Então, os problemas estão acontecendo, ele tem que tirar as soluções.
E só um alerta, rezar para que o elenco não tenha mais jogadores infectados, né? Porque os três estavam jogando, estavam treinando juntos, então eles foram testados para esse jogo.
Fizeram testagem hoje, o Náutico embarcou nessa segunda-feira, meio-dia 25, vai nessa volta no giro, não volta mais para a capital pernambucana, até é bom porque tira a pressão dos áreas, bem porque não tem torcedor no campo, não tem jogo, mas os caras estão aqui até para concentrar mesmo só nas duas partidas que tem para fazer. Mas se tiver mais alguém contaminado, a complicação vai ser muito maior, porque você começa...
Esse resultado sai amanhã, né,
Thiago? Sai hoje ainda. Você começa a desconfiar de todo mundo.
É verdade. Difícil, né? Vamos esperar que o Náutico possa reagir e novos ventos soprem a favor do Timbu nesta Série B 2020.
Os ventos do Pacífico que o Thiago falou.
Maravilha.
Tenta ligar o motor, né, Thiago? Porque
não só como no Pacífico, só como motor. Veleiro. Você quer ver como o Náutico está numa situação complicada até de informação? A semana passada nós estávamos trabalhando sempre com a possibilidade do Rui estrear já no jogo contra o Cuiabá. Rui deve estrear. Ocultaram, obviamente, cada um está no seu trabalho. Mas assim, no dia do jogo é que a gente soube, obviamente que a gente não está vendo o treino, que o Rui não tinha viajado, que o Jonathan não tinha viajado.
Chiesa também.
Que Chiesa não tinha
viajado.
É muito complicado porque o torcedor na cabeça dele, o dirigente pensa diferente. Torcedor, ele quer saber qual é a realidade, até para se preparar no coração. Se ele sabe que esses caras não vão jogar, ele fala, eu não tenho o que esperar desse jogo. Mas se cria uma expectativa, tu não omite informação oculta, cada um está no seu trabalho. A gente está no trabalho de descobrir e eles de ocultar. Mas assim, a gente deve satisfação para a empresa.
É,
eles devem para o torcedor.
Mas o que eu não vejo vantagem nenhuma, né? Em você ficar ocultando as notícias, vai chegar aonde? O Náutico tem que
tentar
fugir
da
crise.
Mas Chamusca que não ia saber.
Não adianta.
Quando entrasse no campo, eita, Chiesa não tá.
Isso não é estratégia, né? Não é estratégia.
E o Rui estreou, né?
Acabou estreando contra o Confiança.
40 minutos. Foi.
Exato.
Né?
Exatamente.
Finalzinho. 40
entrou no lugar de Giancarlo. Isso contra Confiança, né? Contra o Cuiabá.
Não, contra Confiança, eu falo.
Verdade. Bem, vamos trazer um vídeo do lateral Brian, né? Tem a esposa dele.
Vai quebrar um pouquinho o clima.
Rapaz.
Uma semana que tinha tudo para ser perfeita.
Maravilhosa. Aquela
semana de nascimento, renascimento do Náutico.
História muito bonita. Quer dizer, a situação não foi tão boa assim, porque é perigosa, inclusive, né? O parto naquele momento ali, naquela circunstância, para uma mulher é muito complicado, mas graças a Deus ocorreu tudo tranquilamente. O Brian teve uma participação importantíssima no nascimento da filhinha dele. Como é o nome dela?
Cecília.
E Deus a esposa abençoe a Cecília. Muito bem. Vamos trazer aqui o vídeo. A gente vai conferir aqui no Na Cara do Gol o nascimento da filhinha do Brian, que emocionou muita gente.
Hoje, por volta de umas 5:30 da manhã, minha esposa me acorda dizendo que a bolsa tinha estourado. logo quando eu acordei e olhei para ela, eu perguntei o que, é que a gente ia fazer, né? Achando que a gente tinha que correr para o hospital. Mas aí ela pediu para ligar para o médico, falou que era para ficar tranquilo, que não tinha acontecido nenhuma contração assim muito forte. Ela foi tomar banho, né? A Milena foi tomar banho. Logo em seguida, quando ela voltou, ela disse que estava tendo umas contrações assim bem dolorosas e eu comecei a dançar com ela, né? Para aliviar, para meio que distrair ela. E a contração estava vindo em seguida, assim, não demorava muito, ela já tinha outra contração. E aí eu já fui arrumando ela, já fui pegando as bolsas, que já estava tudo arrumado. E a gente já correu pro elevador. E no caminho, nesse percurso aí, ela sentindo muita dor, né? Logo quando a gente chegou no hall de entrada ali do prédio, ela pediu para parar. Não, amor, não consigo mais andar, ela falou, e pediu para sentar. Eu coloquei ela sentada em um sofazinho que tem lá. E como meu carro tava fora, né, não tinha colocado na garagem, eu tinha que buscar. Então eu falei pra ela, né, pra ela aguardar um pouco pra ir buscar. Mas logo em seguida eu pensei, não tem como deixar ela aqui sozinha. E aí eu peguei ela em um braço, as bolsas no outro, e fui levando, caminhando bem devagarinho. Quando a gente chegou na parte de fora, assim, do prédio, né, não literalmente fora do prédio, mas na parte, assim, da área de lazer ali, os porteiros que estavam lá, tinha dois porteiros, eles viram e ficaram comentando, né, falando para eu voltar, colocar ela no elevador, mas aí eu falei que não dava tempo e pedi para um dos porteiros buscar meu carro. Nisso que eu dei a chave para ele, eu larguei já as bolsas, que ela já tava, nessa hora ela já não tava aguentando de dor mais, tava falando toda hora, tava doendo muito e achava que ia nascer. Nisso eu carreguei ela, peguei ela no colo, deixei as bolsas no chão, peguei ela no colo. Quando eu peguei ela no colo, andando em direção ao carro, ela pediu para eu colocar ela no chão. Não, me coloca no chão que tá doendo muito, me coloca no chão. Quando eu coloquei ela no chão, ela colocou a mão assim embaixo e já tava sentindo a cabeça da neném. Eu coloquei ela deitada no chão e quando eu comecei a tirar a calcinha dela para tirar a neném, né? A neném já veio, se jogou nos meus braços, né? Eu já consegui pegar ela ali. O porteiro já tinha trazido o carro. Davi já foi pegando o carro, já fui ligando o carro lá, já fui colocando Milena dentro do carro e a gente já foi correndo pro hospital. Foi um acontecido assim bem emocionante. Então, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida, sem dúvidas. E foi algo muito especial, assim. Fiquei muito feliz mesmo por ter passado por esse momento, porque foi um momento único, sem dúvidas. Foi maravilhoso.
Gente, estamos aqui no quarto. Cecília já mamou, tá aqui agora descansando. Milena tá aqui, tá bem também. Estamos todos felizes pelas mensagens, pelo apoio, né? Estamos com o coração aberto e grato por todos vocês. E a gente agradece pelo carinho de todos, tá? Um grande beijo para todos.
Muito legal, né? A história emocionante aí do Brian.
Golaço do Brian, golaço.
Linda a história.
A criança, depois, quando contarem a história para a pequena Cecília, ela um pouco maior, ela não vai nem acreditar.
Vou mostrar os vídeos.
O Brian, acho que foi quanto confiança, né, Lilian? Na sua terra, lá que o Brian vídeos. Fez um gol do meio de campo ano passado.
Ele fez um golaço.
Confiança foi, da minha terra, foi contra confiança.
Mas foi um gol incrível do meio de campo, né? Foi. Mas aí esse foi o lance mais incrível.
Eu tive Davi desse jogo Brian, aí que então eu falo.
Esse foi o título
foi
dele.
Foi o título que eu usei no jornal. Foi esse o lance mais incrível de Brian, porque assim, é impressionar a calma dos dois.
Isso que me impressiona é a calma de Milena.
Dos dois, Lilian.
Não,
ele no lugar dele, Lilian. Xande e Thiago Moraes. Eu não sei o que eu faria.
Mas
eu acho que ia largar lá. Na poltrona. Ia chamar alguém, eu não sei o que eu faria.
Mas ele tá acostumado com decisões, levando por esse lado. Então ele tava ali e dava pra dar aquela respirada. Mas a
Lilian,
calma
nem
de
um esporte náutico com as 45 do segundo tempo, Lilian.
Mas a calma de Milena me impressiona demais. Porque é mãe, tá sentindo dor diante daquilo tudo. É agonia que não sabe. Ai, meu Deus, minha filha vai nascer aqui. Eu tô sem um suporte médico. Eu não tô no lugar adequado. Tem tudo isso. E ela, na maior naturalidade do mundo, parecia que já tinha tido 15 filhos. E é o primeiro. 15. Me coloca aqui, que eu não tô aguentando mais. A filha nasceu, eu disse, meu Deus do céu. Que
viva história. A vida, viva
sangue
a vida.
Frio e ele, muita paciência. Assim.
Ele maravilhoso, tá aquele momento todo ali e segurar a filha, né? Foi o primeiro a segurar a filha. Poucos têm essa
Como eu. Só a narração que ele fez do que aconteceu, eu não ia conseguir falar nada. Não,
olha, como eu acredito.
10 segundos olha, no máximo eu ia falar com o Tom. Tá tudo bem, pessoal.
Minha filha nasceu e eu tô muito emocionado.
Minha filha nasceu e eu ajudei minha filha.
Narrou tudo com a maior tranquilidade, calma. Não, deu emoção. Foi impressionante.
Não, e ele é a história certinha. Desde o primeiro momento ele conseguiu narrar tudo.
Não,
muito interessante.
Eu acredito, obviamente, em Deus e energia superior. É, eles foram abençoados nesse momento. Não tem para onde você correr. Verdade. Assim, você pode atribuir a qualquer coisa, mas assim, ele ficou muito calmo. Ele pode nem ser uma pessoa calma. Ela foi forte o suficiente naquele momento e outra para ajudar ele a indicar, ó, me coloca aqui, vamos descer. Não vai dar mais. E a criança nasceu.
Muita
nasceu
calma.
E tá com saúde.
Tiago, e ela fala, me coloca tudo, no chão, porque eu tô sentindo a cabeça da minha filha.
Meu Deus.
Que situação, hein?
Que eu não tô mais aguentando, me coloca no chão.
Ô, Brian, muita força, muita saúde pra Cecília. Dê um beijo aí na Milena e que Deus abençoe sua família.
Deseja uma boa hora, né? Para as mamães, né? Ó, que Deus lhe dê uma boa hora.
E
tem
você
hora,
é um cara
mais
vitorioso,
excepcional, né? Que essa.
Você é um cara muito corajoso e vitorioso. Nosso Pedro Alves está aqui nos bastidores. É na salinha do VAR, né?
Cuidado,
na cabine do VAR.
Cuidado.
O Miguel tá na salinha do VAR.
Ele é a caixinha do VAR.
É a caixinha do VAR, né? O nosso Pedro tem mensagens aí do torcedor que tá com a gente interagindo no YouTube, no canal da Rádio Jornal, não é isso, Pedro?
Isso, Alexandre, um abraço. Você, Lilian, Frank, Marcos Leandro. Às vezes eu confundo até o nome por causa da brincadeira que teve da semana passada, mas dessa vez vai passar. Tiago, um abraço também. O pessoal tá bem ativo, abraço, viu, Pedro. Aqui, viu, Tiago? Na gente, no YouTube da Rádio Jornal, porque você pediu pro pessoal bater na casa do vizinho para poder perturbar, provocar.
Sim.
O pessoal não saiu de casa por conta da pandemia e tá aqui no YouTube da Rádio Jornal provocando. Torcedor do Esporte, Náutico, Santa.
Isso é pra Baderneiro.
Isso é para quem mora em prédio, rapaz. Na rua, não, evite isso, tá? Mas compra uma vuvuzela.
Fazer muito barulho, né? Na janela. O Edinaldo Aires está parabenizando aqui pelo programa. O Moisés Silva dizendo que o Esporte é o maior do Nordeste. Tem um internauta aqui intitulado de Eu. Está parabenizando o programa, dizendo que é pernambucano. Está em Manaus acompanhando a gente. Um abraço para ele. E está dizendo, fazendo uma crítica até para o Esporte, dizendo que falta um atacante, pois Hernani Brocador é uma menos. E para ele, o Esporte tem que conseguir os pontos necessários. E caso consiga atingir, aí sim pensar em um outro objetivo futuro. Tem também o João Bosco, que não acredita na classificação do Santa para a próxima fase. Tem o Batman, que participou aqui do programa anterior também.
Batman?
Ele não está mais acompanhando os crimes em Gotham, já está tudo seguro lá e agora está acompanhando a gente aqui nas redes sociais.
Aí, morcego.
Ele está dizendo que o Náutico não vai cair. E tem também o pessoal aqui participando, até peço pro pessoal deixar o like aqui no YouTube, comentar aqui cada vez mais que a gente vai trazer comentários do que o pessoal achar, compartilha no grupo do WhatsApp, pega o link, manda lá e vem acompanhar aqui com a gente e volto com você, Alexandre.
Valeu, Pedro. Só pro torcedor que mandou semana passada, eu até fiz questão de postar lá na minha rede social o comentário. Primeiro ele chamou o primeiro da fila, chamou Marcos Leandro, de
Frank Gamalho.
Foi.
Frank
Gamalho. Ele é a cara do Léo Gamalho.
Ele,
filho do,
ele
levaram
era o filho do Frank Aguiar.
Levaram o filho do Léo Gamalho. Frank Aguiar com o Léo Gamalho. E o outro disse assim: pô, o Alexandre tem a voz do Haroldo, é irmão dele?
É.
Sim, eu sou irmão do Haroldo.
Prazer, ele é irmão do Haroldo.
Sabia, não,
ele não sabia. Ele, lógico, porque tem muita gente que não sabe.
Você, né? Pensou em algum momento assim na Alexandre Santos?
Sim.
Pra
Sim.
não ser Costa.
Até contei essa historinha
Ralf
no rádio.
Que chama, né?
É porque o Ralf de Carvalho me chamou antes de um jogo, de Alexandre Santos. Não, o som volta pro locutor explosão Alexandre Santos. Aí eu, obrigado, Ralf, tem Costa dos Santos. Então tem Santos no nome. E o Aloysio Alves, lá da Rádio Jornal Garanhuns, já falecido, mas foi um cara que teve uma participação importantíssima.
Grande Aloysio. Na sua carreira, na do Haroldo?
Todos os narradores passaram pelo Aloysio lá. Ele era um cara muito... rigoroso, né? Muito criterioso na avaliação dos radialistas, e ele disse, por que não Alexandre Santos? E naquele momento tinha o Alexandre Santos da TV, não sei se vocês lembram, momento do futebol,
da Band,
que tá bem velhinho agora, né? E havia o Alexandre Santos também trazido pelo Roberto Queiroz, o Roberto foi quem contratou o Alexandre Santos de outro estado para narrar aqui no futebol pernambucano. O Roberto contou a história para mim, mas eu não lembro de qual rádio ele trouxe o Alexandre Santos. Eu até disse, Aloysio, pode ser. Mas aí o Jefferson Fittipaldi, que é um cara que era operador de áudio, muito amigo nosso, que acompanhou a trajetória do Haroldo, a minha, Ele disse, não, leva o Costa, a família Costa aí com narradores. Tem algum narrador a mais da família? Eu disse, não, tem Haroldo e eu agora. Eles estão, vamos fortalecer isso aí.
Isso é interessante porque, por exemplo, dois grandes narradores também que eu não acompanhei na carreira, mas um ainda acompanha, o outro não. Osmar Santos e Oscar Ulisses são irmãos.
Exato.
E o Oscar não usou o Santos do Osmar. É, e os dois são gigantes, tá?
Assim, um pouquinho, né?
Isso não quer dizer nada.
Aliás,
não.
São três narradores, né? Porque são Oscar Ulisses, Oscar... aliás, começando com Osmar Santos,
Osmar,
que é o pai
Santos,
da matéria,
Oscar Ulisses,
minha fonte de inspiração, Oscar Ulisses e Odinei Edson,
isso,
saiu do futebol e só transmite Fórmula 1, né?
Isso.
Só tá só na Fórmula 1. E tem o primo deles, para vocês que não sabem, é Ulisses Costa,
que
narra muita bola.
Isso.
É uma família de narradores, né?
E no caso de vocês tem o André também, que...
É, o André não é narrador, mas está no rádio aí também.
Tá no rádio.
Olha a história.
É, legal. Isso aqui dá histórias
família,
do rádio, viu? Muitas histórias boas. Vamos sequenciar?
O Marcos que adora uma história,
né?
Eu
estava aqui atento, só ouvindo.
O Marcos gosta. Ô Marcos, Lilian e Thiago, e você que está nos assistindo agora, pode continuar mandando mensagens que o Pedrinho já vai identificar para você. O Pedro Alves está lesionado, machucou o joelho e eu a panturrilha. São os lesionados aqui do Escrete de Ouro, lesionados
tá no
do Sistema Jornal do Comércio.
Tá no DM.
Não, estão jogando no sacrifício mesmo.
Abençoa, difícil. Bem, o primeiro turno dessa Série C já acabou. O Santa Cruz classificou-se. São 18 pontos, 7 a mais do que o outro colocado, né, que é o quinto colocado.
O próximo adversário dele, que é o Paysandu.
O Paysandu, exatamente.
Que é o próximo adversário do Santa, joga domingo. O Santos joga em casa no Arruda.
No Arruda. E 18 horas, né?
Isso.
18 horas
isso.
Esse jogo.
Próximo domingo.
E aí vem a grande pergunta para vocês. Classificação encaminhada? Há perigo ainda nessa caminhada do Santa Cruz?
Não, encaminhada, Xande. Eu acho que o jogo de ontem foi crucial para isso, né? Deixando de lado desempenho, atuação, mudança no rumo, né? Troca de técnico. Esse fim de primeiro turno simbólico, né? Já que agora... vamos ter os jogos da volta, dá para a gente fazer várias análises. Mas acho que em termos de pontuação, é uma pontuação altamente satisfatória, né, por tudo que o Santa passou. E essa rodada, havia, né, uma aproximação, teve uma aproximação de alguns times. O Remo venceu no sábado, o Paysandu chegou a 16, tinha ultrapassado o Santa. O Vila ainda joga nesta segunda mais tarde contra o Jacuipense, pode ir a 16. Assim, acho que essa vitória foi fundamental, freou o Ferroviário um pouco, né? Então acho que encaminhou bastante a classificação. Tem agora a possibilidade de fazer um jogo de volta com mais calma, sem tanta pressão, né? Pensando em ficar em primeiro ou segundo para ter vantagem na próxima fase, na redistribuição dos grupos, mas acho que encaminhou bem a classificação, porque se não vence, a aproximação ia ser maior dos times que estão perto.
É, e o Haroldo gosta de dizer, né? O artilheiro nunca morre.
Uhum.
E nunca dorme também, né? Porque o Pipico volta ali, né? E vai lá e faz o gol. De pura oportunidade. A participação interessantíssima também do Totti, né? Ele vai correndo com a bola. Pra mim, inclusive, eu escolhi o cara do jogo, o craque, né, que a gente elege no rádio, a gente Sim. sempre dá um nome ali, um rótulo. E pra mim foi o Totti. Uma participação importantíssima, correu o jogo todo, marcou,
voltei,
apoiou.
Voltei com o relator.
Confesso que eu fiquei muito feliz com essa volta de Pipico, com o Pipico marcar, porque ele que tava... ah, o quê? Mais de um mês, né? Lesionado.
40 dias.
Né?
40
Fechado
dias.
40 dias.
É. E a última vez que marcou foi em julho, né?
O jogo foi no Pernambucano, contra o Sport, aqueles dois gols que colocou o Sport lá para disputar o quadrangular do rebaixamento. E de lá para cá, não, lesionou. E é isso. Então, a gente sempre questionou aqui o ataque do Santa, que não vinha marcando, a importância do ataque voltar a marcar. Então, fiquei bem feliz com essa volta de Pipico e Pipico já marcando. Eu acho que dá uma certa confiança para ele nessa volta. Um cara que sempre foi referência ali na frente do Santa Cruz, que sempre puxou o time todo. Fiquei bem feliz mesmo.
Olha aí, a Lilian ficou feliz.
Tá vendo?
E o torcedor tricolor
também.
Acho
que todos, tá muito feliz,
mas
jogador,
acho que fica, porque
é
Pipico, e pela situação de Pipico, as lesões de Pipico geralmente são bem, bem demoradas. Ele demora a
recuperar.
É um jogador que chegou, que se identificou com o nosso futebol.
35 anos, então, que tipo, fez muito pelo Santa Cruz.
Quis permanecer, né, Lilian? Ele, é bom destacar isso aqui, ele recebeu proposta, ele
falou
isso. Ele
parece ser um cara boa praça, nunca conversei com o Pipico pessoalmente.
E outra, é aquela coisa, não é fácil não, viu?
Não,
um atacante passar mais de um mês lesionado, muda de treinador.
Sim.
Ele estava fora, óbvio, não teve o contato com o Martelotti, agora volta havia essa esperança mesmo, tinha essa de retorno de Pipico. Pipico volta, não volta, vamos dar uma segurada. Pipico volta nesse jogo, não volta, vamos dar mais uma segurada. Nisso foram duas semanas, dois jogos, né, e volta nesse já marcando. Eu acho que dá uma certa confiança ali para ele. É muito bom, e bom para o Santa Cruz, óbvio.
É verdade. Aliás, a participação interessante também do Didira, rapaz. Que golaço,
entrou,
né,
no jogo, né? Assim,
chamou a responsabilidade.
Chamou a responsabilidade e a cobrança de falta. Se o Santa, no momento daquele, no momento do jogo, o Ferroviário era melhor, como foi melhor o jogo inteiro, apesar o placar não reflete o que foi...
É, por isso que eu falei aqui, separando, deixando de lado a apresentação. Mas, assim, vamos falar de pontuação.
A qualidade da bola parada é isso, é para quem tem fazer. Assim, se não fosse o Augusto Potiguar, também bate bem, se estivesse em campo poderia ter feito essa jogada. Mas até para o Didira mesmo, para aliviar as tensões e ele poder fazer a partida mais tranquila, esteve abaixo. Tanto ele quanto o André, eles sentem a falta do Paulinho. O Paulinho faz falta nesse meio campo do Santa, foi o caso desse jogo contra o Ferroviário. Mas o oportunismo de Pipico, é uma jogada que ele se atirou na bola, sim, né? A bola ia passar, ele se atirou, era defesa, parecia defesa fácil.
Foi boa a subida do Totti, mas não foi uma cabeçada fácil, né? Ele
não
se
foi
jogou.
Um primor de bola para ele só escorar. O Totti até fez isso depois, mas não foi o caso dessa bola do Pipico. E ele volta e tira um peso do time, assim. Neste momento, se o Santa tem problemas e pesos, é na questão política. Mas no time, olhando para a tabela, o jogo não foi bom. Olha para a tabela. O Pipico não estava em campo e agora voltou a marcar. Olha para a tabela, olha para o que aconteceu no jogo. Não mascaram o que vem aí. Mas se o Santa fizer 9 jogos que tem para fazer, 9 empates, o Santa estará classificado.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Ontem o João esclareceu a situação, direto de Horizonte, a questão de um número pequeno de atletas no banco. Ele disse que são os inscritos para a viagem, né?
Quantos? 19.
E aí, pesa um pouquinho, né? Uhum. Quando você tem um número reduzido. Ele teve apenas 8 peças no banco de reservas.
Sim.
Tem time aí que está contando com 12. Uhum. Mais de um time no banco de reservas. Ou seja, mais de 11 atletas. Essas poucas opções também podem pesar? Vocês acham que...
Ainda mais
quando você olha ainda para o banco e fala, quem é que eu vou levar?
Não, e ainda mais num jogo como ontem, começando às 3h30 da tarde, no sol, não é, quase a pino, diria assim, por conta do forte calor, né? Então, assim, acho que é mais um complicador. A parte física, a questão do cansaço,
sim,
do desgaste, é mais um componente.
Sim.
Então, fez falta também por conta disso também.
O time do Santa é um time que a média de idade já não é tão baixa, apesar de ter incorporado agora alguns jogadores mais jovens, é o caso do Leonan, é o caso do Lourenço, está baixando um pouco.
O próprio André também.
André também, o Léo Gaúcho está subindo, inclusive, da base agora para fazer isso. Mas esse problema do Santa, das passagens, também é outro reflexo, é o reflexo do problema financeiro. O Santa ainda está devendo salários, o Santa não quitou todas as suas obrigações com seus atletas e não faz sentido levar jogador pagando passagem se ele não conseguiu pagar salário. Então, o Martelotti teve que cortar com a faca, mesmo passar a faca, e eu até estranhei que ele tenha deixado o Negueba aqui. O Negueba não viajou, ele levou o Lourenço, que nem tinha estranho, inclusive acabou estranhando, mas o Lourenço fez a jogada lá para a situação lá pro Didira acabar cavando a falta também depois. Mas eu, assim, olha a compreensão do todo. Negueba não tinha problema físico, não tinha problema clínico, não tinha problema técnico. E ele não foi numa viagem no jogo contra o Ferroviário. Se era, olha quanto tempo a direção do Santa brigou por esse atacante com o Vitória. Esperou, negociou, remendou. E o Itamar foi claro, assim, esse atleta...
Fez a cabeça
não,
de chuva.
Esse atleta não serve para a minha pretensão. Na primeira viagem, interessante, que o Martelotti tem que cortar alguém porque já chegou o reforço,
corta,
o que é que ele faz?
Quem?
Deixa o Negueba aí. É uma sinalização, não só para o atleta, assim. Para o cara, vá trabalhar mais, não tem o que fazer.
Isso que é
verdade. Não tem o que
não
fazer.
Que ele vinha merecendo,
não,
né?
Não, sim,
ele
pois é. Pois é.
Até agora não emplacou, mas...
Vá trabalhar mais,
mas
porque
também.
A chance, assim, a vaga para quem vai, você já perdeu.
E só um detalhe, viu? Ô, Jaderson, sei que você tá muito feliz aí, foi ovacionado lá pelos companheiros, fizeram uma festa.
É sacanagem.
Mas o gol não foi seu, Jaderson.
Sacanagem.
É pior que o Jaderson, só o Fred.
Até que varreu o gol seu, rapaz, mas o gol não foi seu. Porque é o seguinte, a gente precisa explicar aqui um pouquinho pro torcedor a característica do gol contra, né? O gol contra é quando você vai fazer um cruzamento, a bola não é diretamente ao gol e alguém desvia. Aparece lá de malandro, de intruso, e faz o desvio da bola e ela vai embora pro gol. Foi contra a pátria, né? Mas o gol, quando ele é creditado pro cara que bate, é aquela jogada direta, né? O cara chuta em direção ao gol. Alguém coloca o pezinho Mas aí o desvio foi por fatalidade. O gol é de quem bateu. No caso do Jaderson, não foi, porque ele vai para a linha de fundo. O João até explicou, né? Quase sem ângulo. Ele cruza para a pequena área e o zagueiro... Qual o nome dele? Eu esqueci agora.
William Machado.
Vai lá e desvia para o fundo da meta, fazendo o terceiro gol do Santa Cruz. Aí, na hora que ele estava concedendo a entrevista para o João, os caras chegam, parabéns, primeiro gol aí como profissional, muito legal. E ele comemorando, né? Ele sai comemorando com os caras. Mas foi legal a jogada dele e um crédito também, né? O Lourenço vai, passa a bola para ele, ele faz a conexão para a grande área e faz um gol, dando essa vitória por 3-1 para o time do Santa Cruz contra o time do Ferroviário. Que, aliás, Thiago, Lilian e Marcos, muita gente ficava gerando interrogação quanto a isso, né? Um time que brigava diretamente ali pela liderança do grupo. Era arriscado, era perigoso, mesmo se tratando de um gramado ruim, do Ferroviário que contestou também não jogar lá em Fortaleza, mas obviamente que todo o mérito seria para o time da casa, né? Ele era o favorito. Essa é a palavra correta da história, né?
Mesmo não querendo jogar no estádio, mas se esperava que o Ferroviário se sentisse melhor, né? Num estádio do que o Santa Cruz.
E Martelotti falou sobre a questão do gramado, né? Que não era dos melhores, não era a melhor condição, mas isso não ia colocar isso.
A gente fala isso, mas assim, o Campeonato Pernambucano, os times jogaram um gramado pior.
Ele falando que isso não ia colocar isso em xeque, realmente.
Não era referência, né?
Porque...
Série C é isso, infelizmente.
É isso, ele...
O que eu achei, o Santa vinha de um jogo com o Jacuipense, onde ele tinha a chance de vencer, mas o segundo tempo, o Jacuipense espremeu o Santa, e o empate foi a conta, excesso, uma mudança errada do Martelotti, que acredito tirou o Vitor Rangel, colocou justamente o Negueba, talvez foi isso que ele criou o ranço, e não levou o cara para o jogo de Horizonte, mas o Santa vende partidas de baixo rendimento. É importante
mesmo
a gente dizer
quando venceu contra o Remo, por isso que eu deixei bem claro aqui quando falei do
Santa
primeira
torcedor.
Vez. Deixar de lado um pouquinho as atuações e se focar na pontuação.
Importante dizer
porque
isso
contra
torcedor.
O Remo não foi legal o segundo tempo.
Exato.
Contra o Jacuipense não foi um jogo legal, contra o Manaus
mais ou menos.
Mas ontem valeu muito a questão do confronto direto.
Mas se perguntar aqui
para
o torcedor que está nos vendo agora,
confronto direto. A gente volta lá para o início. Que vale é o placar ali, o resultado são os três pontos.
E na Série C é muito mais.
Ah, muito mais.
Muito mais.
Transpiração, né? Competição de transpiração.
Cada jogo é a sua história, você arruma
a pergunta. A pergunta que o nosso, quem está acompanhando a gente fez, esqueci o nome, Pedrinho, para o final, né? Para a próxima fase, né? A próxima fase vai ter exigir um nível melhor. Então o Santa vai ter 9 jogos aí para, com mais calma, ter condições de melhorar o seu jogo para a próxima fase.
E recuperar os atletas.
E outro ponto, viu, Thiago? Thiago falou na Série C é isso em relação ao gramado. Eu acho que a gente precisa cobrar mais também em relação aos gramados. Porque, pelo amor de Deus, não dá para você também aceitar...
Eu sou descrente que vá mudar.
Eu também,
Não, mas se a gente não cobra, se a gente não fala, eu acho que realmente não dá para a gente aceitar que...
Deveria ter uma cobrança maior do que em gênero campeonato.
Assim,
é CBF, é CBF.
Não, mas cobrança em relação a isso. De que série C é isso? Para aí, não é? São atletas de alto rendimento, são profissionais também. Estão almejando uma segunda divisão, por que não?
O que os clubes alegam, né,
Lilian? Você quer ver quando isso vai mudar? Me permita,
Alexandre. É a condição financeira, né?
Sim, uma vez perguntaram ao Manuel Flores sobre essa condição de jogos, horários, jogos, locais e horários, de série C e série D. E ele meio que deu indireta e perguntou, ok, vocês estão reclamando, mas qual é o clube grande que está nessa competição? A época Náutico e Santa ainda estavam, ano passado isso. Então, assim, ele desconsiderou, para a cabeça da CBF, assim, clube grande não disputa a terceira divisão.
Mas me desculpe, né? Não é porque a Série C que é obrigada a jogar em pasto, não. Calma
não,
aí.
Claro,
não.
A gente viu, a seleção brasileira ficou hospedada no estádio, jogou num campo do time da quinta divisão da Inglaterra. A seleção brasileira jogou na Inglaterra e ficou hospedada
e como
no complexo.
Era o gramado lá? Conta,
não,
mas
ficou
lá
no complexo,
né?
Ficou no complexo esportivo do time, treinou no campo,
quarto
no
campo, uma ligação.
Tava direto e era um time da quinta divisão do futebol inglês, assim. Mas obviamente que a gente vê a distância do futebol brasileiro para o futebol inglês.
Não tem como comparar, né, Thiago?
Quando tudo pega fogo, a gente costuma dizer, mas lá fora o negócio está certo. Aí a gente quer se espelhar com lá fora.
O que os clubes colocam como dificuldade é a condição financeira.
Sim.
A verba da CBF é mínima, dependendo de bilheteria. Tem até um especial
que não tem agora.
Nunca mais eu vi esse especial. Eu não sei se vocês já assistiram, acho que é na TV Brasil, né? Que mostra Série C.
Agora tá Série D. Ah, tinha um especial.
Você chegou a assistir?
Sim.
Eu gostava muito, cara, de ver aquilo
agora
ali.
Eu,
era muito engraçado, Marcos. Não é engraçado no quesito cômico, não. É a história de cada clube.
A história de cada clube.
Exatamente.
Assim, é uma competição
aí
folclórica.
Aí você procurar,
né,
um diretor de um clube, por exemplo, o Ipiranga de Erechim, aí vai lá, você chega, o cara tá lá num birô atendendo, eu sou o presidente do clube. Não, porque a gente queria fazer uma matéria e tal, e eles pegavam os bastidores, juntavam e faziam a matéria sobre a Série C. O nível de dificuldade da competição, e como era gerido
e
o
clube. E de amadorismo também.
Sim,
não
em
só
determinados
de quem
momentos.
Faz. Nem muito só forte, quem faz, grande. Mas de quem joga. Quer ver que isso vai mudar? Por exemplo, eu não vou dizer que eu tenho uma esperança, não estou rebaixando ninguém, não estou torcendo por isso. Mas assim, eu tenho uma compreensão. Talvez isso mude se o Cruzeiro caiu para a Série C esse ano.
Não cai não, Thiago.
Sei não, viu, Xande?
Eu não sei.
O Cruzeiro não cai não.
Eu não sei de nada.
Eu vou cravar isso aqui.
Eu não sei.
Eu cravo isso aqui.
Vamos voltar em janeiro.
Vai cravar, né?
Vamos voltar em fevereiro aqui para ver Alexandre Costa se o Cruzeiro cair para a Série C.
O Fluminense caiu para a Série C, gente?
Pedro, gravou Pedro.
Subiu no tapetão.
Tá devendo?
Não.
Tá devendo
assim,
B.
Assim como o Náutico.
Tá devendo a B.
O Náutico aproveitou o
B. Ele jogou.
Ele
dá C para A. Tá devendo a B.
Que é contestável, né?
Tá devendo a B.
Há muita contestação nesse meio aí, mas.
Tá devendo.
Vamos deixar isso para lá, porque senão vai estender mais o programa aqui. É,
vamos
tem a questão das eleições, né?
Vamos de gol?
Vamos pro gol logo antes. Já a gente faz uma análise rápida sobre esse adiamento aí das eleições do Santa Cruz.
Vamos com gol, com o narrador explosão, Alexandre Costa. O gol de Pipico, que emocionou tanto a Lilian.
Tem gente mexendo no placar.
Tote lateral de entrada de grande área, pode colocar na boca do gol. Prepara o cruzamento, vai atirar, levantou na cara da pequena área. O toque! Gol do Santa Cruz, Pipico! Pipico, ele tava fora, mas ele sabe fazer gol, não desaprende, craque de bola, um toquinho pro fundo da meta do goleiro Nicolas, ainda tocou na luva esquerda do Nicolas, Pipico faz a festa no estádio Domingão em Horizonte, no Ceará, torcedor tricolor espalhado pelo Nordeste brasileiro, por todo o estado de Pernambuco, pelo Brasil, pelo mundo, ele vibra com você. Pipico é o nome da fera! História do gol, João Vitor Amorim na jogada!
Vacilou, levou, Pipico é matador! 6 jogos sem jogar e fazia falta demais ao ataque coral. Eu falava agora que o Santa precisava explorar o lado esquerdo do Thiago Costa, que sobe muito e fica o buraco na defesa. Foi o que aconteceu. Thiago Costa foi para a cobrança da falta e ficou o buraco na lateral esquerda. Um contra-ataque rápido com Totti e Tinga. A tabela aconteceu, Totti foi para a linha de fundo e fez o cruzamento. Livre, com a frieza do artilheiro, Pipico faz. 1 para o tricolor, 0 para o time do Ferroviário. Pipico acabou com o jejum de 7 jogos sem marcar.
Muito legal, então, a história aí do gol do Pipico, contada aqui no Na Cara do Gol pro nosso torcedor ligado aqui no YouTube da Rádio Jornal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Quando o programa entrar no ar, você vai receber aquele sinalzinho, né? Tem o sinal característico lá e você vai assistir, vai acompanhar os nossos programas semanalmente na Cara do Gol.
Acompanhe.
Rapidinho, as eleições do Santa Cruz, começar aqui pela Lilian, esse adiamento das eleições.
Joga essa bronca pra lá.
É, então vou passar pro Marcos, lá pra
Marcos,
ponta direita.
Porque a bronca é grande.
É assim, não tenho procuração pra defender ninguém não, mas eu acho que há uma ânsia, né, de muitos tricolores para sair do Tininho, eu acho normal se estender até a Série C.
Exato.
Até o final da Série C. Talvez para julho um pouco, seria realmente um prazo mais avançado, mas eu não vejo nenhum problema em ficar até o final da Série C e depois ter a eleição. Eu acho que até é o mais correto, né? Ter um processo no meio de uma competição tão importante para o Santa.
Acho até que atrapalha, né, Thiago? Quem está no momento de ascensão, tentando subir o clube de divisão, e a oposição fica meio que travando a situação. Eu, olha, só para deixar claro aqui para o amigo que está nos assistindo, eu não sou contra a oposição não, viu, gente?
Sim.
Mas no momento que passa a tumultuar o ambiente, aí,
mas aí é onde
é,
eu pergunto.
Complicado.
Sou até a favor, mas como é que vai ficar esse ambiente até lá? Porque a oposição ela vai tumultuar.
De guerra. Vai ser guerra.
Guerra até lá.
O Santa
e
Cruz
aí reflete,
uma...
Thiago, acaba refletindo no
é
time
isso que
em campo.
Eu espero.
Sim.
Que não aconteça, né?
Então, o problema é esse. Quando você chega numa situação como essa, de legalmente eu posso levar até lá, seria muito melhor, porque assim, eu vou dar continuidade a um trabalho até o final da Série C e tal.
Sim.
Beleza.
Sim.
Só que tem uma. Do outro lado tem a oposição que quer.
Eu só espero que realmente isso não aconteça, interferência no departamento de futebol.
É o que a gente espera, mas a gente sabe que no futebol não é isso.
É verdade. E será que a oposição gostaria,
né,
que essa situação fizesse a
e
mesma
aí
coisa?
Já começa a mexer, e aí já começa a mexer com o torcedor,
sim,
aí já começa,
sim,
a inflamar um outro lado, a pressão aumenta, e o problema é justamente refletir dentro do campo, onde o confiança, ó. Onde o Santa Cruz olha para Marcos, eu lembro do confiança. É impressionante.
Por quê?
Não,
era para ser o contrário, deixei.
Ele inspira confiança.
Não, é porque ele fala para
ela
quem só fala.
É da terra dela, era para ser o contrário.
Mas é uma história aqui dos bastidores,
o Santa Cruz
torcedor.
Vive um momento muito bom, né?
Sim,
independente,
sim,
da parte técnica, tática, enfim, de resultado.
Sim.
Então o problema é justamente esse.
Mas
a preocupação é essa.
Tem uma peculiaridade no Santa Cruz que, rapidinho, até para o torcedor entender. Eu vi diversas coisas, eu vi histórias, inclusive, nesse final de semana, que torcedor, tá? Isso não foi coisa de dirigente, nem de ninguém envolvido, não estou dizendo que acontece ou que vai acontecer, não. Eu vi acusações do modo até absurdo, assim, acusações de que a gestão atual, lembrando, o Santa Cruz é o clube dos clubes brasileiros, eu acho que um dos mais complicados politicamente. Por quê? O Santa Cruz tem 4 instâncias, ou seja, 4 direções.
Poderes.
Os 4 poderes. O Santa tem o presidente executivo, que é o que manda no time, é o que responde pelas ações do clube, etc, etc, etc e tal. Mas esse cara não manda na estrutura física, nem na estrutura qualquer que o Santa tenha, porque isso é da comissão patrimonial. E acima desse cara, da comissão patrimonial, do conselho deliberativo, que também é o plenário do clube, tem o conselho administrativo. Foi um órgão criado porque o Santa Cruz já foi depenado várias vezes. A gente sabe disso. O Santa tem, desde 1976, acho que a comissão patrimonial, porque se isso não fosse instituído, não se tinha Arruda, não existia estádio José do Rego Maciel dessa forma. O Santa tem um conselho deliberativo que sempre vota ao lado do presidente, porque ele é eleito junto e outra. Com uma peculiaridade, são 3 anos de mandato. É o clube que, assim, eu não desconheço no Brasil um clube que tenha 3 anos de mandato. Por favor, se alguém souber disso, me diga, porque eu desconheço. E tem um caminho agora que, de forma certa ou errada, parte da torcida, sendo oposição ou sendo situação também, porque muita gente da situação já me disse que quer, inclusive o vice-presidente Tonico Araújo, precisa reformar seu documento estatutário. Isto precisa acontecer para o Santa encontrar um caminho de modernidade. Porque muita gente acha que o Santa está vivendo de dinossauros. A história que eu escutei hoje é que essa gestão do Conselho Administrativo, que é muito criticada, e ex-presidentes, inclusive, quer estender esse mandato até julho para que saia a grana da licitação do CT Valdomiro Silva. Detalhe, não é, porque o CT não pertence ao clube, é da associação, assim como o CT Ninho das Cobras também não pertence ao clube, é da associação, então eles vão pegar o dinheiro, independente de qualquer coisa que aconteça. Não tem nada a ver com isso. O torcedor precisa apoiar. Compra o ingresso, compra a camisa, apoia lá.
É uma longa discussão. Bem, vamos caminhando aqui para a reta final do Na Cara do Gol. Estouramos aqui o horário.
Culpa
ultrapassamos aqui os limites. E vamos trazer agora o lado positivo, o lado negativo, começando com o lado bom de mais um programa.
Que bonito!
O que a gente pode destacar de positivo, então, do fim de semana?
O gol de Pipico.
Gol de Pipico.
A volta dele pela história da história, né, Marcos?
O gol de Marcão e a história de Marcão.
O gol Pipico. De Marcão e a história de Marcão. Gostei.
Foi,
gostei.
Até o gol do lado do Bahia foi Marcão na jogada.
Então eu vou
é porque foi um cara tão massacrado, né? Foi, ele foi muito
resiliente. Marcão é o efeito Jason. É. Resiliente.
Eu colocaria o gol do Pipico também, Lilian. Mas o do Marcão também tem um significado muito forte para ele, né?
São histórias, né?
São histórias.
Mas eu fico com o de Pipico, eu venho algum tempo falando isso, da ausência de gols do ataque do Santa, da importância de Pipico para o Santa, do jogador que está lesionado há tanto tempo, enfim.
Sim.
E voltar, e no jogo da volta, marcar.
É verdade.
Dá...
Eu vou sair da bola e vou dar para o parte da Cecília.
Boa.
Pronto, tá bom.
É, legalzinho, Cecília. Legalzinho.
É isso, Cecília. E
valeu,
você,
a força
amada,
da Milena
viu?
E do
muita Brian. Gente aí já te ama, né? Mesmo antes de você nascer, essa logicamente.
Fantástica.
Vamos trazer agora o lado negativo de mais uma rodada.
O que foi isso?
N-A-U-T-I-C-O.
Pode ser o que foi horrível, pode ser?
Pode.
O jogo do Náutico. É. Primeiro não, e segundo.
Lado negativo, o Náutico.
É. Confiança jogou muito bem.
O Náutico, é verdade.
O Náutico, o jogo do Náutico. N-A-U-T-I-C-O. O Náutico jogou, ou seja, não jogou nada. Então, Náutico. Nos dois tempos.
Náutico,
jogo.
Não tem
torcedor
dúvida,
não,
né,
vai gostar, mas convocação de torcida organizada, banida e aglomeração na frente do Arruda. Não sou contra protesto, tá?
Sim.
Não sou, sou a favor, inclusive, de protesto.
Inclusive também teve do Esporte
a favor.
No aeroporto,
teve
sábado.
Eu sou a favor de protesto, tá? Mas aglomeração e convocação de torcida organizada que já foi impedida e extinta pela
negativo.
Justiça é um lado negativo. Os caras nem deveriam estar lá, pra começo. É isso.
É verdade. Vamos embora? Tiago, obrigado pela presença.
Valeu, Alexandre.
Você vai voltar mais vezes.
Tá vendo
aqui.
Que eu não discordo muito aqui? Futebol
é hoje você
discordo,
falou bastante.
É, eu não discordo.
Você devia narrar futebol.
Falou
Thiago.
Bastante. Estourou o programa.
Pois é, né?
Em outras palavras, estourou
a
o programa.
É minha agora.
Não, mas é liberdade de expressão, Thiago. Fique tranquilo. Marcos Leandro, até a próxima.
Valeu, parceiro. Até daqui a pouco, né?
Até daqui
nossa
a pouco.
Liga dos créditos.
Antes tem o Pedro Alves, mas deixa eu me despedir da Lilian também.
Um abraço.
Lilian, até a próxima.
Cheiro pra vocês. Até a próxima semana, Thiago.
E volte, Lilian.
Não brigamos.
Sumida, tá vendo?
Muito bem.
Não discordamos.
Só concorda.
Tá ali nas últimas mensagens aqui do programa de hoje. Pois não, Pedro, pra gente fechar o Na Cara do Gol desta segunda-feira.
Alexandre, o pessoal tá aqui muito ativo no, nos comentários do nosso YouTube. O Sérgio Rocha dizendo que o Didira joga muito. Tem o Valdomiro Bezerra dizendo que está em Marechal Deodoro, em Alagoas, Sul Santa, e é a torcida, a maior torcida do Nordeste. Tem também aqui o Stone Rabbit dizendo que o Santa é o terror do Nordeste. E tem, Tiago, uma mensagem de Miguel Barbosa dizendo que conhece você desde criança, quando
Miguel
era
Barbosa.
Cria do R5 Ibura, dizendo
sim.
Que tem saudade. Perguntou até pra
acho
você.
Acho que jogar no time comigo, não, Miguel?
Não sei, eu sei
São
que ele.
São Paulo do R1?
Não sei, eu sei que ele pediu pra você lembrar do tempo de Vila, da Aeromoça, quando tocava eletrônico.
Ah, pô, toquei. O Miguel, eu vou tentar lembrar quem é a pessoa, mas não é do futebol, não, é do meio da música.
O cara vai entregar
também.
Os bastidores aí de
não,
Thiago.
Não, eu toquei
Moraes,
muita música. Pô. Ainda toco, assim.
Não,
hoje...
Pra quem não sabe, Thiago é músico, né?
É, hoje ainda
é
eu tomei.
Mas ele vai dizer que Thiago era goleiro, tomava muito gol, essas coisas.
Esse é meu papel.
E você
esse
não
é
vai
meu
me... papel.
Mas ele agora não toca mais eletrônico, não. Ele passou a tá
não, no... é. Eletrônico é. Ainda.
Thiago embala nos confra, né? Quando,
é. Quando, mas aí,
toco, quando assim, se podia fazer compra.
Eu não toco mais, mas ainda
quando podia fazer
ainda tem o um instrumento.
Não é suspensório do amor?
Também, tem.
Suspensório.
É. Suspensório é meio
Pedrinho, tem mais
meio
aí pra gente fechar?
Eu queria agradecer ao pessoal que participou do nosso YouTube e também lembrar que o programa da semana que vem, excepcionalmente, não vai ao ar na segunda-feira, vai ao ar na terça-feira.
Olha aí, já
lembrando
estaremos
aí pra aqui turma. No, ao vivo no YouTube da Rádio Jornal.
Na terça-feira, então.
Isso, e no Facebook da Rádio Jornal também estaremos ao vivo. Queria agradecer mais uma vez. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de qualquer conteúdo que a gente esteja ao vivo. E lembrando, na próxima terça-feira, às 3h15, estaremos ao vivo aqui no YouTube da Rádio Jornal.
Muito bem, vou reforçar. Próxima terça-feira, ao vivo, YouTube, canal da Rádio Jornal e no Facebook da Rádio Jornal também. Você se inscreve, dá um like, manda mensagem pra gente, perguntas, questionamentos. Vai logo preparando sua pergunta aí para a próxima semana, para os nossos convidados. Teremos mais um aqui, né? Além do Thiago, já trouxemos o Igor Moura, o Carlyle Paes Barreto, o João Vitor. Falta o Antônio Gabriel, que reclamou, viu, Pedrinho? Disse que está sendo boicotado. Disse, não, sua folga é na segunda-feira. Não dá, Antônio. Então ele vai sair. Vamos mudar a folga
também.
Dele para trazer. Haroldo, trazer
vamos,
o
vamos batalhar para trazer eles. O Antônio até participou de um piloto da gente.
Sim.
Da
sim.
Gente divulgar aqui
depois
o material,
sumiu,
mas
veio
depois
mais.
Não veio mais.
Ele tá folgando as segundas piolivas.
Mas chama Antônio, que tem um debate bom para ele.
Ele tá folgando as segundas piolivas pro jogo no domingo, né?
Ah, tá. É. Vamos fechar. Obrigado a você que esteve com a gente aqui no YouTube da Rádio Jornal e no Facebook também. O programa é disponibilizado como podcast e aí você baixa no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal na aba podcast. Você confere o Na Cara do Gol, mais um programa produzido aqui pelo Screte de Ouro, equipe do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Tchau, tchau. Até a próxima.